Bem-vindos à audioconferência da PBG, em que serão discutidos os resultados do quarto trimestre de 2016. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco 0. Lembramos que esta teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo site de RI da PBG, www.portobello.com.br/RI, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da PBG são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas. Essas expectativas dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer, bem como das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor, que podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Conosco está o Sr. John Suzuki, diretor financeiro de Relações com Investidores. O Sr. Suzuki apresentará os resultados operacionais e financeiros da companhia e do setor e depois responderá às questões que eventualmente sejam formuladas. Passo agora a palavra ao Sr. Suzuki. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês novamente para falar do nosso resultado. Vamos falar aqui do resultado do 4TRI, assim como o resultado do ano de 2016. Eu vou seguir a apresentação que foi disponibilizada e como a gente já vem fazendo todos os trimestres, vamos passar rapidamente pela apresentação e deixar um tempo para as perguntas e respostas ao final. Bom, a apresentação tem um início mais descritivo da empresa, um pouco do histórico, né, um pouco da companhia em si e da estrutura societária organizacional. Eu vou passar por esses slides, está sempre à disposição e ao final, se tiverem perguntas, eu posso voltar. Mas para a gente se concentrar mais no nosso resultado, eu vou direto para a página 5 da nossa apresentação. Bom, os destaques do resultado do ano de 2016 são esses que estão em slides. Nós fizemos uma receita parecida com a receita do ano de 2015, ligeiramente abaixo, um EBITDA de 115 milhões, com uma margem aí sim, um pouco mais inferior ao ano anterior, uma margem de 11%, inferior inclusive ao patamar que a gente vinha apresentando nos últimos anos. Um lucro líquido de 2 milhões, bastante baixo, mas ainda positivo, em uma redução no endividamento em termos absolutos, mas nós vamos ver mais à frente em termos de alavancagem, nós ainda continuamos com um nível de alavancagem alto. O lucro bruto de 363 milhões, uma margem de 36%, vou comentar um pouquinho mais à frente também, e aí a movimentação das nossas ações melhorando aí nos últimos 12 meses. Mas falando um pouquinho, antes de entrar um pouco no detalhe do nosso resultado, vale a pena comentar um pouco o contexto do setor, que é o slide 6. Nós trazemos aí nesse slide tanto a informação da Abramat, a Associação Brasileira de Materiais de Construção, especificamente o indicador de acabamento, esse é o indicador de faturamento deflacionado, tá? E vejam que o setor vem sofrendo, de maneira geral, desde 2015, na verdade, desde 2014, com quedas de até 15%, quase 16% aí no final de 2015, e ainda com quedas ao longo de 2016, mas já com sinais de recuperação. Quando a gente olha mais especificamente o mercado cerâmico, que é o dado abaixo, o Danfacer, esse medido em metros quadrados, a gente vê que nosso setor, o setor cerâmico, começou efetivamente a sentir a crise no final de 2015. Tá? Efetivamente, com mais intensidade, aí, principalmente nos últimos meses, de setembro para frente no ano de 2015, e aí com bastante intensidade nos primeiros dois, três tris de 2016. Então, o setor de material de construção como um todo começou a sentir antes o cerâmico, por ser um material de final de obra, começou a sentir depois, mas também já com sinais de redução das quedas. A gente ainda está falando em redução das quedas. Quando a gente olha dados mais recentes, dependendo da forma como você olhar, a gente realmente já está vendo sinais de estabilização do setor. Mas quando a gente olha para 2016, realmente foi um ano com uma queda muito forte. Nós temos dados históricos aqui do setor não muito longos, de até 18 anos de informação, e o setor nunca tinha sofrido nesse período uma queda tão forte e tão repentina. E é nesse contexto que nós buscamos e realizamos o resultado que nós vamos comentar um pouquinho mais a partir de agora. Estou no slide 7, né, para a gente falar um pouquinho mais do resultado como um todo. Eu comentei anteriormente, nosso resultado no ano 2016 foi, em termos de receita líquida, foi 4% abaixo, né? Vale lembrar sempre que nós temos uma nova operação que ainda está em ramp-up, que é a nossa fábrica de Alagoas, e mesmo com essa nova fábrica entrando, assim, ainda assim nós tivemos uma pequena queda, mas obviamente uma queda bastante inferior ao que a gente assistiu no setor, em que a gente não vem divulgando os dados em termos de volume metro quadrado, mas nós tivemos, inclusive, crescimento em termos de metro quadrado, enquanto o setor teve queda. Então, a empresa continua ganhando market share, mas, obviamente, nesse contexto, a empresa não foi capaz de manter o patamar de receita, muito menos o crescimento que vinha tendo nos anos anteriores. Isso afetou também as nossas margens, né? Indo até direto aqui para o EBITDA, nós vamos ver mais à frente que o EBITDA foi inferior ao que a gente vinha apresentando nos anos anteriores. Não vou entrar muito em detalhe porque nós vamos ter alguns slides à frente. Em termos de endividamento também nós vamos ver à frente um menor endividamento, mas uma maior alavancagem. No slide 8 a gente consegue olhar um pouco mais de detalhes quando a gente separa mercado interno e mercado externo. Vejo que no mercado interno nós tivemos queda de 5% em 2016 comparado ao ano anterior. Quando a gente olha o quarto tri, uma queda de 4%. E no mercado externo, esse sim, algum crescimento inferior ao que a empresa tinha planejado no início do ano, mas no início do ano nós, o mercado como um todo, enxergava um dólar no patamar de R$ 4, aí acabamos tendo um dólar bastante inferior ao que a gente havia planejado. Mas ainda assim a gente conseguiu um resultado 3% superior ao ano anterior. As margens, em termos de margem, quando a gente olha tanto ano a ano quanto a comparação dos quartos tris, a gente vê uma queda natural, quer dizer, à medida que o mercado vai sofrendo, vai regredindo. Nossa principal alavanca aqui é o mix, né? A gente vai reduzindo o preço médio do nosso mix, e com isso a gente vai perdendo em rentabilidade também. Tem uma influência aqui também da Pointer, que ainda vem apresentando uma rentabilidade inferior ao consolidado, mas ainda assim permanecendo aí nesse patamar. Quando a gente olha o ano, né, no patamar de 36, 37, até 38% que nós chegamos lá em 2014. Tá. No slide 10, a gente colocou aí resultado operacional, mas o detalhe aqui é nas despesas operacionais. Ao longo de 2016 foram feitos esforços aí para conter as despesas. Ainda assim, nós ficamos com despesas superiores, muito por conta das operações. As novas operações, sejam elas as despesas dos CDs, eu venho comentando aqui em todos os conference calls, nas nossas despesas comerciais, aqui nas despesas com vendas, tem um impacto significativo aqui das despesas com fretes, né, das despesas logísticas, que antes a gente operava quase que exclusivamente no modelo FOB, a gente passou a operar principalmente no canal Porto Belo Shop, no modelo CIF, e o frete do modelo CIF, em grande parte, acaba caindo aqui nas despesas comerciais, uma parte também em CPV, mas em grande parte aqui nas despesas com vendas. A gente também não divulga esse detalhamento, mas vale comentar uma ordem de grandeza, até para poder ser feita a devida análise, algo em torno de 20% do valor de 2016 foi relativo a esses fretes. Tá? A gente tem também os efeitos da operação da Pointer, que à medida que vai avançando no ramp-up, vai tendo mais despesas, seja administrativas, seja com vendas. Tá? E especificamente no quarto tri, vale comentar, nós tivemos alguns efeitos de ajustes foram feitos, né, de adequações foram feitas na companhia. No quarto tri, a companhia fez um orçamento base zero, né, uma preparação para o ano 2017. Foi contratada uma consultoria especializada, uma das melhores do mercado, e foi feito um bom trabalho, encontramos boas oportunidades, mas no ano de 2016, especificamente no quarto tri de 2016, isso gerou mais despesas iniciais do que os ganhos que vão ser capturados basicamente ou principalmente em 2017. Tá? Ainda em 2016 foi capturado alguns ganhos, mas o efeito principalmente aí de rescisões trabalhistas acabou afetando nossas despesas do quarto tri. Tá? Vale comentar também, principalmente que em outras receitas tem diversos impactos que na prática acabou levando a um número relativamente pequeno, né? No quarto tri a gente está falando de 1.400.000, mas dentro desse número tem alguns números importantes, por exemplo, a parada. Nós fizemos paradas tanto na nossa planta do Sul como na planta do Nordeste. Isso tem o custo fixo das paradas é lançado nessa rubrica, mas também nós tivemos aí ganhos, desde ganhos, aí uma série de fatores, mas desde ganhos aí de revenção, de remuneração variável, que pelo resultado acabou não sendo distribuído, ajustes atuais do nosso, atuariais do nosso fundo de previdência, algumas questões trabalhistas e tributárias. Então, bom, tudo isso levou a um EBITDA de 115 milhões, como eu comentei anteriormente, tanto um valor absoluto com uma margem inferior ao que a gente vem apresentando nos anos anteriores, de novo, dentro de um contexto muito duro. Fechamos com 115 milhões, 11% margem EBITDA. A gente chegou a apresentar margem EBITDA, inclusive acima de 20% quando a gente olhava três específicos, mas num ano como de 2014, de 19% de margem EBITDA. Né? E após as despesas financeiras e impostos, atingimos um lucro líquido de 2 milhões. Aqui vale também um comentário da parte de imposto de renda. No final do ano, nós tivemos aquele programa, o Refis, que o governo publicou. Ainda não estava regulamentado, mas já havia sido publicado. E com isso, a companhia conseguiu aproveitar alguns créditos de prejuízos fiscais gerados no passado que não estavam sendo reconhecidos, porque não havia perspectiva de utilização desses créditos. Com a vinda desse programa do governo, abriu-se a possibilidade de aproveitamento e com isso foi lançado aí nessa rubrica de impostos sobre lucro. No slide 12, comentando um pouco sobre a dívida, nossa dívida em termos absolutos reduziu, quer dizer, a gente ainda conseguiu gerar um fluxo de caixa positivo, que foi importante dentro de um ano como foi 2016, ter reduzido a dívida é uma demonstração importante de disciplina financeira da companhia, mas ainda assim a companhia permaneceu aí com um patamar alto de nível de alavancagem. Quando a gente mede pela dívida líquida EBITDA, nós atingimos 4 vezes EBITDA no final de 2016. A companhia, como vocês podem ver nos números, continua com uma boa liquidez, continua com caixa elevado. Essa vai continuar sendo a estratégia da companhia enquanto houver essa incerteza e essa volatilidade do mercado. A estratégia é preservar a liquidez da companhia nesse patamar, e reduzindo à medida que as incertezas vão reduzindo. O perfil da dívida ainda continua, vocês podem ver no gráfico abaixo, continua com um bom perfil, um perfil alongado, em grande parte sem exposição cambial. Nós temos uma parcela pequena de exposição cambial, em grande parte no longo prazo. Acho que aqui vale também o comentário dos covenants. Nós estamos cumprindo os covenants das debêntures, que foram renegociadas no ano passado. Nós temos um contrato adicional, que é um contrato com o banco alemão DEG. Esse a gente vem descumprindo os covenants, mas obtendo o waiver trimestre a trimestre, inclusive antes do fechamento, tá? E foi o caso, inclusive, do quarto tri de 2016. No slide 13, nosso resultado financeiro, obviamente com o patamar de endividamento e com o patamar de taxa de juros do ano de 2016, nós tivemos um resultado financeiro mais elevado. Atingimos aí 82 milhões de reais de despesas financeiras, mas dentro do que estava planejado dentro da companhia. Até um comentário da Eletrobras, a gente já tinha comentado no call anterior, foi um efeito dos trimestres anteriores, mas dentro de 2016 foi feito um ajuste do processo da Eletrobras, né, do que nós temos ativados aí a receber de um processo contra a Eletrobras, que em função de uma decisão do juiz, nós tivemos um ajuste aí de atualizações desse valor, um impacto aí de 16 milhões de reais, sendo 10 milhões praticamente em atualizações financeiras. Slide 14, em termos de investimento, obviamente no contexto que nós estávamos vivendo, ainda estamos vivendo, a companhia reduziu significativamente seus investimentos. Os investimentos totais ao longo de 2016 atingiu 25 milhões de reais, o valor inclusive abaixo da nossa depreciação. E o último slide, né, desempenho da nossa ação, aí todos vocês acompanham muito bem. Nossas ações ainda vinha performando abaixo da Bovespa, principalmente no final do ano passado. Um lado positivo é que a liquidez vem melhorando, a movimentação vem melhorando, mas ainda com a ação performando abaixo da bolsa. Tá? Isso comentando, obviamente, a movimentação até o final do ano passado. Vocês devem estar acompanhando esse ano, nós tivemos uma movimentação um pouco mais positiva. Em termos de resultado de 2016, era isso que eu tinha para comentar. Até antes de abrir para perguntas e respostas, acho que vale comentar sobre as nossas perspectivas para 2017. Em termos do contexto setorial, a companhia está mais otimista, mas o otimismo significa uma estabilização do setor. Não se fala em altas taxas de crescimento, eventualmente um crescimento bastante tímido, de 1%, 2% é o que se fala, e o que se ouve no setor. Mas a companhia está otimista principalmente por conta das adequações que foram feitas no final do ano passado. Um ajuste importante foi feito, como eu comentei anteriormente, com orçamento base zero, uma readequação da nossa estrutura de gastos fixos, E quando eu digo gasto, inclui não só as despesas, sejam comerciais, administrativas, gerais, mas também nosso custo fixo. Continuamos com uma disciplina na parte financeira, seja ela na parte de dívida, capital de giro ou CAPEX, né? Continuamos com o objetivo de ir reduzindo não só a dívida, mas principalmente o nível de alavancagem. E um foco grande ao longo de 2017 aí na retomada aí da nossa rentabilidade, né? Buscar retornar aí nossos patamares de rentabilidade que a gente vinha apresentando nos anos anteriores. Era isso que eu tinha para comentar de maneira geral. Vou abrir agora para as perguntas dos nossos participantes.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Nossa primeira pergunta vem de Maurício Ramani, Mogno Capital.
Oi, na verdade, quem fala é o Ricardo. Eu queria entender, a gente no Portobello Day tá, começou a falar das margens voltar para esses patamares de pelo menos 15%, 20% de EBITDA. Você acha que 2017, com essa mudança, que nível de margem dá para a gente começar a imaginar, principalmente por conta desses cortes de custo todos? Eu queria também saber como é que está a questão da Pointer lá em Alagoas, como é que está o ramp-up, se já estão começando a ver uma melhora naquele mercado específico, é isso aí.
Bom dia, Ricardo. Eu vou responder, vocês já sabem, nossa política é não passar guidance, mas ainda assim eu vou tentar responder sua pergunta. Acho que tem três fatores importantes para a gente voltar aos nossos patamares históricos aí de margem EBITDA, quando eu digo patamar, algo em torno de 18%, que é o trabalho que já foi feito, que é o orçamento base zero, né, despesas e custos. Esse está feito e a gente já está colhendo os frutos em 2017. A parte de mix, tá? Foi feito um bom trabalho, já iniciado no ano passado, tanto do ponto de vista de produtos, lançamentos de produtos, mas do ponto de vista fabril também. Tá? Mas isso depende da receptividade, obviamente, de mercado e a própria Pointer. Tá? E eu te diria, se esses fatores forem positivos, a gente deve conseguir ficar nessa faixa de 15% a 18%, ainda em 2017. Quais são os riscos envolvidos? Do ponto de vista de gastos fixos, tá? É uma questão muito mais interna nossa, é uma questão de gestão e, como falei, em grande parte isso já está sendo capturado. Tá? Agora, o segundo fator, que é o fator de mix, esse depende do mercado. O mercado ainda está muito volátil, tá? Tem variado, quando a gente mede aqui mês a mês, dependendo da região, do estado, do canal, ainda as variações de performance são grandes, inclusive em alguns casos com performances muito ainda negativas. Tá? Isso comentando sobre mercado. E a Pointer, do ponto de vista de mercado, é ainda o negócio que mais sofre. O Nordeste é em termos de material de construção, especificamente cerâmica, é a região que mais está sofrendo ainda. Tá? A gente está falando no Brasil como um todo já de estabilização, mas no Nordeste ainda a gente está falando de recessão, de queda. Né? Então tem um risco importante envolvido na Pointer também. Assim como foi feito aqui no Sul, todo esse trabalho, foi de preparação para o ano de 2017 foi feito, na ponta também foi feito parada de fornos lá também, foi feita redução de gastos fixos lá também, foi feita uma revisão do planejamento anual, mas principalmente o planejamento comercial na ponta também, mas o risco, obviamente, em função desse contexto de mercado ainda elevado. Tá? Então, a gente está bem mais confiante, Ricardo, porque, eu vou usar o termo aqui, a lição de casa foi feita, tudo que a gente podia fazer, que está dentro de casa, foi feito, mas a gente ainda depende aí de uma performance aí do mercado.
Acho legal, muito obrigado. Se puder aproveitar e emendar uma outra pergunta, a respeito do endividamento, vocês têm bastante dívida aí, vencendo no curto prazo. Vocês chegaram a. Vocês já estão renegociando isso aí? Como é que isso tem evoluído?
Olha, Ricardo, em princípio, a gente tem aí algo em torno de 200 milhões de reais vencendo esse ano, e em princípio, pelo menos no primeiro semestre, em função, do caixa que a gente tem nesse momento e a previsão de fluxo de caixa, a gente não vai precisar rolar essas dívidas, tá? Então ainda é cedo em começar a negociar novas captações, tá? No segundo semestre, obviamente condicionada ao desempenho da empresa do primeiro semestre, no segundo semestre aí sim a gente vai começar a ter que fazer um planejamento do vencimento dessas dívidas, tá?
Entendi, obrigado.
Tem algumas dívidas ainda contratadas, Ricardo. Ainda a gente tem um valor residual no BNB, que a gente está buscando liberação, e um contrato também da FINEP, tá, que a gente está buscando liberação. Com isso também alivia nosso fluxo de caixa. Mas, como vocês devem saber, a gente lida com esse tipo de contrato, tem uma série de condicionantes, né? Tem comprovações, condições aí para liberação desses valores.
Tá ótimo. Obrigado, John.
Cadê?
Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1, estrela 1. A próxima pergunta vem de Otávio Andrade, Pátria Investimento.
Oi, John, tudo bem? Na verdade, eu queria te perguntar, no passado a gente falava da produção da Pointer, está em aproximadamente 70%. Eu queria saber se esse patamar ainda está valendo. E outra coisa que você comentou também foi, acho que pela primeira vez você falou de parada na fábrica do Sul. Isso é novidade? Isso é por conta de demanda também, por conta de mercado? Ou são paradas programadas por outros motivos? E, por fim, agora você citou de uma liberação de crédito do BNB, mas eu queria te perguntar, isso não está vinculado a crescimento da fábrica do Nordeste, alguma coisa nesse sentido? Enfim, são essas três perguntas aí que eu tenho. Obrigado.
Bom dia, Otávio. Eu vou começar de trás para frente. Sobre o BNB, são liberações ainda relativas a investimento que já foi feito. É um valor pequeno, tá? A gente está falando de uma liberação de 7 milhões de reais, mas são ligados a ajustes, a adequações que nós fizemos no projeto, diferentes do projeto original. Por isso que está demorando bastante para liberar, porque não é exatamente como a gente apresentou no projeto original. Mas não tem nenhuma expansão, não tem. Tem, obviamente, um investimento de manutenção, tem um capex de manutenção e algumas pequenas melhorias na ponta, mas não tem expansão. Tá? Sobre a parada aqui no Sul, é realmente atípico. Pelo menos nos últimos 5 anos, nós não tivemos paradas desse tipo na nossa fábrica aqui do Sul e foi realmente para ajuste de estoques. Tá? focam principalmente em capital de giro, tá? Nem tanto pela demanda, mas porque a gente vinha acumulando ao longo do ano aí um crescimento do nível dos estoques aqui no sul, tá? Então foi uma parada para a gente fazer um ajuste de um mês, foi uma parada de um mês e foi uma parada de alguns fornos, tá? Nós estamos falando de 4 fornos de 16 que nós temos na planta, tá? E durante o mês de dezembro, tá? Então foi simplesmente um ajuste de estoques. E desculpa, a primeira pergunta, repete para mim, Otávio.
É o patamar lá que a gente costumava ouvir de
Ah, da
70% de
Pointer,
produção
né?
da Pointer. Isso.
É, da Pointer, a gente está nesse patamar, tá? A evolução, principalmente ao longo do quarto tri, foi muito mais em termos de qualificação de venda, tá? Nosso mix melhorou significativamente do terceiro tri para o quarto tri. Tá? A gente ainda tinha um volume grande de produtos de baixo preço até o terceiro tri, tá? No quarto tri, a evolução foi menor em termos de volume, mas maior em termos de qualificação do mix. Tá? Então, a gente continua tendo ramp-up, mas aí com aspectos diferentes, e aí em termos de ocupação, aí de vendas, volume de vendas comparado à capacidade da fábrica, a gente continua nesse patamar. Até por isso, a gente tem conseguido, ou tem feito sentido a gente deixar um forno parado lá no Nordeste.
Tá bom, obrigado, John. O Alô?
Sim?
Oi, deixa eu aproveitar para te perguntar, assim, você espera mais paradas no sul por conta de adequação de estoque ou qualquer outra variável, ou enfim, ou realmente foi algo
Não,
pontual?
não, é muito pontual. Não está dentro do nosso planejamento novas paradas aqui no sul. A gente tem uma alavanca adicional aqui no sul que é o outsourcing, né? Então, o outsourcing me permite fazer um pouco mais de ajuste aqui na oferta, sem parar a fábrica, né? Então, para esse ano, por enquanto, a gente não tem nenhuma previsão de parada.
Tá bom, obrigado.
Nada.
A próxima pergunta vem de Maurício Ramani, Mogno Capital.
Bom dia, John. Você falou que provavelmente o ano 2017 deve ser um ano melhor que 2016. Eu queria entender como isso devia evoluir ao longo do ano. Você já está vendo uma melhora agora no primeiro trimestre ou é uma coisa que deve vir mais para frente só?
Bom dia, Maurício. Vamos lá. Essa resposta tem que ter um pouco cuidado aqui, porque as coisas são um pouco relativas, né? Ano 2016, nós passamos um ano que nós tivemos quedas no patamar de 15% do nosso setor, né? 2017, tudo vem indicando que nós não vamos ter um patamar de queda nem próximo de 15%. Né? A gente está falando de estabilidade, ou seja, 0%, eventualmente um pequeno crescimento de 0,5%, 1,5% no nosso setor. Tá? Isso significa que a gente não vai sofrer novas quedas, pelo menos não nesses patamares de 2 dígitos, mas a gente parte de uma base muito menor que a base de 2016. Isso do ponto de vista de setor. E vale o comentário anteriormente que eu fiz, que isso varia muito regionalmente no Brasil e nos diversos canais, né? Nordeste, Norte, mesmo Centro-Oeste, ainda vem reagindo bem mais lentamente, no caso de algumas regiões, inclusive, ainda sofrendo quedas de consumo, quando, por exemplo, Sudeste, a gente vem assistindo já uma performance, um desempenho melhor do setor, tá? Varia também em função dos diversos canais, né? No nosso caso aqui, a engenharia, que são as construtoras, também tem uma reação muito mais lenta do que o que a gente está vendo no varejo, que é impulsionado principalmente por reformas, tá? Então a gente ainda está vendo muitas variáveis, ainda é muito incerto, ou talvez não seja a melhor palavra incerto, mas ainda tem uma variação muito grande de performance e isso não tá dando muita solidez para a estabilização, mas no agregado a gente está vendo sim uma estabilização e uma perspectiva de um pequeno crescimento em 2017, e isso obviamente vai refletir no nosso negócio.
Mas em termos de margens, você falou de uma melhora de margem para 2017, isso a gente vai começar, você acha que a gente vai começar a olhar isso, enxergar isso a partir de quando?
A partir do primeiro tri, a gente já deve ver uma melhora nos nossos resultados, sim. E aí, obviamente, que tem que ser considerado efeito sazonal, né? O primeiro tri é o trimestre mais fraco do nosso setor.
Entendi. Agora, uma pergunta, outro tema. Acho que vocês comentaram no release que vocês esperam aumentar o número de lojas razoavelmente, acho que é 6%, uma coisa assim.
Uhum.
Os franqueados, qual que é a vantagem, a vontade dos franqueados? Existe demanda para a abertura de lojas nesse momento da economia?
Olha, comparado a períodos anteriores, obviamente que o apetite é menor, seja dos nossos franqueados atuais como dos novos candidatos a franqueado. Tá? O que nós temos trabalhado é aumentar o incentivo. Tá? Então, a gente tem até focado mais do que na abertura de novas lojas, na ampliação das lojas atuais ou abertura de novas lojas por franqueados atuais. Tá? E a companhia efetivamente entra ajudando no investimento, seja da ampliação, seja da abertura de nova loja, tá? Principalmente no que se refere ao produto, tá? Porque o investimento, quando você abre uma nova loja, amplia o investimento, a parcela do investimento relativo à cerâmica é bastante importante, e nessa parcela a gente tem ajudado nosso franqueado.
Não, entendi. E uma outra terceira pergunta, se você me permite. A gente viu notícias que um concorrente seu iniciou uma produção no final do ano passado no Nordeste. Com o ramp-up da produção deles, como que deve ficar o mercado do Nordeste? Ele deve piorar ainda mais? Isso é um fator negativo aí que vocês estão vendo, fora todos os outros, em relação ao Nordeste?
Não tem dúvida, isso vai sim afetar nosso negócio. Acho que não vai ser o fator principal ainda é a demanda, o consumo geral, que ainda cai bastante no Nordeste. Agora, é um concorrente importante, vai entrar num posicionamento um pouco diferente da nossa marca, vai entrar num posicionamento bem abaixo, ainda que os dois sejam no segmento, a gente chama aqui o segmento de via seca, o produto deles é inferior e entra com um preço, um posicionamento abaixo do nosso, mas vai ter um efeito cascata no setor, sem dúvida.
Entendi, obrigado.
Novamente, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1, estrela 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Suzuki para as considerações finais. Por favor, Sr. Suzuki, pode prosseguir.
Bom, quero agradecer de novo a todos que participaram. É sempre um prazer falar mais da companhia e da transparência ao mercado do desempenho da companhia. Repito que nós estamos mais confiantes com o ano de 2017, ainda num contexto desafiador, muito menos do que o ano passado, mas ainda desafiador e instável, mais em função aí dos trabalhos internos, como eu falei anteriormente, a lição de casa que nós fizemos aí, principalmente no final do ano de 2016, a companhia como um todo está bastante mais confiante com o ano de 2017. Obrigado de novo a todos, e até a próxima conferência.
A audioconferência da PBG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.